Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou Bruno Marum e está começando o meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. E estes são os destaques do programa de hoje. Cruzeiro treina pensando no Boa e jogadores criticam pena ridícula imposta ao Garcilasso. Atlético pode ter vários desfalques para clássico de domingo com o Coelho. No América, a diretoria reúne jogadores para demonstrar confiança no elenco. E ainda, Zamora vence Nacional e deixa Atlético a um ponto da classificação na Libertadores. Agora, no meio de 20 no campus, desta quarta-feira, 26 de março. Ao meio-dia e 21, a gente começa o programa de hoje destacando o Cruzeiro, que se prepara para o confronto do próximo domingo contra o Boa Esporte. O jogo será realizado no Mineirão às 4 horas da tarde, pela segunda semifinal do Campeonato Mineiro. Quem traz os detalhes da Raposa é o repórter Denis Marco.
Na tarde de ontem, os jogadores do Cruzeiro se reapresentaram na Toca 2 e já começaram a semana de treinos para o confronto contra o Boa e a Laú. A equipe que jogou no fim de semana fez trabalho regenerativo, enquanto as reservas fizeram treino tático. A novidade ficou por conta do retorno do atacante Borges, que treinou normalmente junto com o time reserva. Borges estava ausente dos treinos desde o dia 1º de fevereiro. Para quem não lembra, o último jogo do atleta foi na longínqua segunda rodada do Mineiro. O retorno de Borges pode incendiar a briga no ataque cruzeirense e também servir como mais uma opção para o técnico Marcelo Oliveira. Martinúcio também está liberado pelo DM e começou a preparação física. Continua no departamento médico Dagoberto, Tinga, Wilson e Rafael. E a punição, se é que podemos chamar assim, do Real Garcilasso, que saiu na segunda-feira, ainda repercute na toca. O zagueiro Dedé comentou a pena dos peruanos.
É ridículo. Eu acho que eles não... É porque essa punição foi assim tão simples, porque eles não sentiram na pele o que o Tinga sentiu e nossa equipe sentiu. Uma discriminação é uma das piores coisas que o ser humano pode fazer contra o outro. E eu acho que eles foram muito... Foi uma punição muito, muito fraca. Todo mundo está criticando isso, eu vejo, mas só quem sentiu na pele ali que sabe o que é ser discriminado, cara. Eu não fui diretamente, mas estava próximo de um companheiro com a cor de pele igual e senti, não sei se senti igual, mas senti uma coisa muito ruim ouvindo aquilo. Então, eu acho ridículo uma punição dessa.
Ricardo Goulart também deixou seu recado.
Isso aí não existe, vai pagar em dinheiro, isso aí, infelizmente, o mundo, né, é movido em dinheiro. Então, eu acho uma sacanagem que fizeram, tinha que ser mais rigorosa. Então, puto de uma sacanagem, mas a gente, né, já superou isso aí, espero que não possa acontecer mais.
Com tudo superado então, o Cruzeiro agora foca nos jogos que tem pra frente. E o primeiro compromisso é contra o Boa, no domingo às 4 da tarde, aqui no Mineirão. Os ingressos já estão à venda para os sócios do futebol pela internet. Os preços variam de R$ 35 a R$ 170. Repórter, Denis Marco.
Valeu, valeu Denis, meio dia e 24, né? Fala nada, vou perder meu tempo com o Comebol não. Pena ridícula, já falei isso ontem, né? A Comebol tá de sacanagem com a gente. Espero que isso aí mude algum dia, pelo amor de Deus. Meio-dia e 24. Falando agora do Coelhão, nesta terça-feira os jogadores se representaram no CT Lana Drummond e o gerente de futebol do clube, o Flávio Lopes, ex-atleta, ex-atacante do clube, se reuniu com os atletas para passar a eles que a diretoria do Coelho sabe das qualidades do elenco e acredita que o América ainda pode fazer bonito nessa temporada de 2014.
Todo primeiro eu valorizei tudo que nós fizemos, eles principalmente, de onde nós estávamos para onde nós chegamos na competição. Disse a eles que foi uma semana muito boa, e infelizmente o jogo não foi tão bom para nós, em termos de produção, em termos de marcação. E disse que o América tem muito mais a dar, porque ninguém sai de onde nós saímos e aonde nós chegamos para jogar aquele futebol que nós jogamos. Então eu passei uma confiança para eles, mostrei para eles que futebol é detalhe, é atenção. Nós ficamos muito desatentos no jogo.
É, muito desatentos mesmo. Desatenção que pode valer a vaga na final. O time que pegará o Atlético terá mudanças, né, para domingo, já que o velocista Williams cumprirá a suspensão pelo terceiro amarelo. As opções para a vaga são o Elvis e Betinho, que entraram no segundo tempo no último jogo. Fica a expectativa de o zagueiro Renato Santos ser liberado para treinar com o grupo. O defensor ainda está em tratamento de lesão no músculo adutor da coxa direita e será reavaliado para saber se tem condições de jogar. O time treina agora à tarde e aí sim o técnico Moacir Júnior começa a armar a equipe que vai a campo no clássico de domingo às 18h30 da noite no Independência. Agora 12h26. Ao meio-dia e 26, hora de destacarmos o Atlético, que treina pensando no América, né? O adversário da segunda semifinal do Mineiro, como eu disse, 18h30 da noite do próximo domingo. Quem traz os detalhes do Galo é o repórter Rafael Miguel.
Olá, Bruno, e ouvinte ligado no meio-dia e 20 no Campus. O Galo pode ter vários desfalques para a partida contra o América no próximo domingo. O lateral Marcos Rocha e o zagueiro Leonardo Silva estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Já Diego Tardelli e Josué sentem dores e também podem ficar de fora. O caso do volante é ainda pior, já que Josué foi diagnosticado com uma pubalgia e dificilmente joga no domingo. Além deles, Pierre ainda faz tratamento de um edema na panturrilha esquerda. E Ronaldinho Gaúcho se queixa de dores no joelho e também deve ser poupado. Com tantos desfalques, Guilherme deve ganhar nova oportunidade na equipe titular. O jogador vem fazendo boas partidas e diz que está vivendo sua melhor fase com a camisa atleticana.
Eu acho que o momento bom se atribui também a uma sequência que eu não tinha há muito tempo, de estar à disposição, de ter jogado mais jogos, né, de ter estado mais em campo. Eu tinha essa certeza em mim que quando eu conseguisse manter um nível maior de jogos sem lesionar, eu ia conseguir chegar num nível bom. Sei que ainda posso dar mais, né, isso é com o tempo. Cheguei num nível que me agrada, mas sei que tenho condições de melhorar ainda mais. E vamos ver o que acontece para frente, mas sem dúvida é um dos melhores momentos que eu passo no Atlético.
Sem as lesões que acompanharam Guilherme em grande parte de seu tempo no Atlético, o jogador vem tendo regularidade com a camisa do Galo. Além disso, Guilherme também atribui seu bom momento à chegada do técnico Paulo Autuori.
Atribuo sim ao Paulo também, a confiança que tem me passado. Eu acho que atribuir bom momento só a lesões é pouco. Claro que o Paulo tem me dado confiança. Assim como cresceu também o futebol do Berola, do Rosinei, de outros atletas também. Então sim, atribuo também ao Paulo a confiança, o carinho que tem passado a gente. Tem dado muito conforto, então o que cabe a nós é só entrar em campo e desempenhar o futebol.
Os jogadores fizeram treinamentos na manhã de hoje e voltam às atividades nessa tarde, dando continuidade à preparação para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro. Agora é com você, Bruno. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, valeu, Rafa. Meio-dia e 28, e depois de surpreender o Santa Fé, conquistando uma vitória e um empate diante do time colombiano, o Zamora voltou a vencer nesta terça-feira e assumiu a segunda colocação do Grupo 4 da Libertadores, chave que também conta com o Atlético. Em Barinas, a equipe venezuelana bateu o Nacional do Paraguai por 2-0, mantendo a boa fase. O resultado deixa o Zamora na segunda colocação do Grupo 4, chegando aos 7 pontos atrás apenas do Galo, que ainda joga na rodada e tem 8 pontos. O Nacional vem logo a seguir com 5, enquanto o Santa Fé está na lanterna com 4 pontos, porém o time colombiano tem uma partida a menos justamente contra o Galo. Esta partida será no próximo dia 3 de abril em Bogotá. Nesse jogo, caso o Atlético consiga um empate, estará classificado, uma vez que as equipes do grupo não conseguiriam alcançá-lo. Mas eu acredito que o objetivo do Galo seja a primeira colocação no grupo, por isso terá que vencer a equipe colombiana lá em Bogotá. Também ontem o Santos Laguna do México venceu o Peñarol do Uruguai por 4-1 em jogo válido pelo Grupo 8 lá na cidade de Torreón, no México. E com esse resultado, o time do Santos Laguna, o mexicano, já está classificado para as oitavas de final e com a primeira colocação deste Grupo 8. Hoje, mais 4 jogos dão continuidade à quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Tem em Curitiba, o Atlético recebe o Vélez Sarsfield da Argentina. Também, isso pelo Grupo 1. Pelo Grupo 3, em Palmira, na Colômbia, o Deportivo Cali recebe o O'Higgins. Pelo Grupo 6, em Montevideo, no Uruguai, o Nacional encara o Newell's Old Boys. E pelo Grupo 8, lá em Puerto La Cruz, na Venezuela, o Deportivo Anzoátegui encara o Arsenal de Sarandí, da Argentina. Meio-dia e meia, chegamos ao fim deste meio-dia e 20 no campus de hoje, quarta-feira. O programa que é produzido pelo Departamento de Produção da Rádio FMG Educativa e tem a Lai Augusto como produtora, sob coordenação de Kleiber Pacífico. Fiquem agora com o Jornal UFMG e até amanhã, claro, ao meio-dia e 20. Um grande abraço, tchau, valeu!
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.